Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quinta-feira, 15 de maio. Nos estúdios, Silvana e José. Leão XIV encontra o campeão de tênis Sinner. O Papa, grande fã de tênis, recebeu o campeão italiano do Tirol do Sul, que compete no Campeonato de Tênis Internacional de Roma. Sinner foi recebido por Leão XIV no dia de ontem, junto com seus pais e o presidente da FITPE, Angelo Binardi, que homenageou o pontífice com um cartão de membro honorário. Houve brincadeiras e presentes, incluindo uma cópia da raquete de Sinner, com o Papa Leão se interessando pelas competições desses dias. A bolinha está aqui, se quiser jogar um pouco. Mas aqui quebramos alguma coisa, melhor não. Não houve jogo de tênis na pequena sala situada dentro da sala, Paulo VI, mas sim brincadeiras e também presentes, incluindo uma cópia de sua raquete preta e branca entre Yannick Sinner e o Papa Leão XIV, que recebeu o campeão de tênis italiano no Vaticano. Um breve momento de saudação ontem de manhã e diálogo com o número um do tênis mundial, participante do Campeonato Internacional de Roma, que se disse muito honrado em conhecer um pontífice que nunca escondeu sua paixão por este esporte. Também estavam presentes seus pais, Hans-Peter e Singlet, e o presidente da Federação Italiana de Tênis e Padel, Angelo Binardi. Leão XIV parece muito interessado e informado sobre as partidas que estão sendo disputadas no Estádio Olímpico de Roma nesses dias, onde Sinner chegou às quartas de final. Como você vê isso em Roma? Perguntou ao jovem atleta. Agora estamos no jogo. No início do torneio, foi um pouco difícil, mas com três partidas ganhamos um pouco de ritmo. Coragem, respondeu o pontífice, perguntando aos pais qual idioma eles falam em casa, se italiano ou alemão. Houve várias brincadeiras e risadas durante o encontro, especialmente quando Sinner pegou sua raquete para doar ao Papa. Ele prontamente respondeu, eles me deixariam jogar em Wimbledon? É curioso que a audiência dessa quarta-feira coincidiu com o fato de, dois dias atrás, o Papa ter mencionado Sinner durante a audiência com representantes da imprensa mundial. Um jornalista tinha proposto uma partida de tênis beneficente ao Papa, garantindo-lhe, eu levo Agassi. E ele respondeu, boa ideia, só não me trago Sinner, insinuando que teme o talento do grande campeão italiano.
O Papa Leão XIV, há quase uma semana da sua eleição como sucessor de Pedro, encontrou 5 mil participantes do Jubileu das Igrejas Orientais na Sala Paulo VI, no Vaticano. A audiência nesta quarta-feira marcou o dia de encerramento de mais um jubileu temático, o de número 13 deste Ano Santo da Esperança, que desde terça-feira reuniu fiéis e representantes das igrejas orientais católicas, patriarcais, e metropolitas de mais de 10 países, inclusive do Brasil, presentes na audiência com bandeiras do país. Durante dois dias, os participantes celebraram a Divina Liturgia em diferentes ritos, como aquele etíope, armeno, copto e sírio oriental. Durante a tarde desta quarta-feira, os peregrinos concluem o jubileu com aquela de São Pedro. E em uma das primeiras audiências do pontificado, Leão XIV acolheu os fiéis orientais com uma saudação que o Oriente Cristão repete incansavelmente neste tempo pascal de fé e esperança sobre a ressurreição de Jesus, o fundamento indestrutível. Cristo ressuscitou, ressuscitou verdadeiramente. O Papa direcionou o olhar assim aos irmãos e irmãs do Oriente, onde nasceu Jesus, descrevendo-os como preciosos pela diversidade de proveniência, história e sofrimentos. São igrejas que devem ser amadas, citando o Papa Francisco, pelos tesouros inestimáveis, pela vida cristã, sinodalidade e liturgia, com um papel único e privilegiado, como escreveu também João Paulo II. Já Leão XIII, recordou ainda o Papa, foi o primeiro a dedicar um documento específico à dignidade das igrejas orientais pela legítima diversidade da liturgia e da disciplina orientais. Na carta Orientalium Dignitas, Leão XIII também demonstrou uma preocupação que ainda é atual pelo fato de muitos fiéis serem forçados a fugir dos seus territórios de origem por causa da guerra e perseguições, da instabilidade e pobreza, correndo o risco de, ao chegarem no Ocidente, de perder, além da pátria, também a própria identidade religiosa. E assim, com o passar das gerações, se perde o inestimável patrimônio das igrejas orientais. Junto a Leão XIII, o Papa se uniu em um apelo aos cristãos orientais e latinos que, especialmente no Oriente Médio, perseverem e resistam nas suas terras mais fortes do que a tentação de abandoná-las. Aos cristãos é preciso dar a oportunidade, não apenas com palavras, de permanecer nas suas terras com todos os direitos necessários para uma existência segura. Peço a vocês, disse então Leão XIV, que se empenhem para isso. Uma preservação dos ritos orientais que deve ser promovida, sobretudo na diáspora, disse o pontífice. Um pedido dirigido, inclusive, ao Dicastério para as Igrejas Orientais, de me ajudar a definir princípios, normas e diretrizes por meio dos quais os pastores latinos possam apoiar concretamente os católicos orientais da diáspora a preservar as suas tradições vivas e a enriquecer com a sua singularidade o contexto em que vivem.
La Chiesa ha bisogno di voi.
A Igreja precisa de vocês. Quão grande é a contribuição que o Oriente Cristão pode nos dar hoje? Como temos necessidade de recuperar o sentido do mistério, tão vivo nas liturgias de vocês, que envolve a pessoa humana na sua totalidade, cantam a beleza da salvação e inspiram o estupor pela grandeza divina que abraça a pequenez humana.
E suscitam o estupor pela grandeza divina. Que abraça a picoleza humana.
O discurso de Leão XIV, então, se dirigiu fortemente por mais um apelo pela paz. Não tanto aquele do Papa, mas o de Cristo, que repete: a paz esteja convosco. Uma paz tão necessária da Terra Santa à Ucrânia, do Líbano à Síria, do Oriente Médio ao Tigré e ao Cáucaso. Quanta violência, lamentou o Papa, que também convidou a rezar por essa paz, que é a reconciliação, perdão, coragem para virar a página e recomeçar. A Igreja, insistiu o pontífice, não se cansará de repetir: silenciem as armas.
Porque esta paz se difunda, eu impiegherò ogni sforzo. La Santa Sede è a disposizione perché i nemici si incontrino e si guardino negli occhi.
Farei todo o possível para que essa paz se difunda. A Santa Sé está à disposição para que os inimigos se encontrem e se olhem nos olhos, para que os povos redescubram a esperança e a dignidade que merecem, a dignidade da paz. Os povos querem a paz e eu, com o coração na mão, digo aos líderes das nações: encontremos-nos, dialoguemos, negociemos. A guerra nunca é inevitável. As armas podem e devem silenciar, pois não resolvem os problemas, mas os aumentam. Porque entrará para a história quem semeará paz, não quem criará vítimas, porque os outros não são, antes de tudo, inimigos, mas seres humanos. Não vilões a serem odiados, mas pessoas com quem falar.
Não que meterá vítima, porque gli altri non sono anzitutto nemici, ma esseri umani. Non cattivi da odiare, ma persone con cui parlare.
O bispo maronita do Brasil, Dom Edgar Mandi, encontrou-se com o Papa Leão XIV na Sala Paulo VI no Vaticano durante a audiência de encerramento do Jubileu das Igrejas Orientais, o 13º desse ano Santo da Esperança. Após o encontro, Dom Mandi visitou a Rádio Vaticano Vatican News e falou sobre o Jubileu das Igrejas Orientais e sobre o encontro com o novo pontífice.
O Papa Francisco, ele que criou esse ano de graça, de esperança, dizendo. Por isso, ele colocou também para cada igreja um programa. E nós estamos aqui hoje para cumprir o programa do Jubileu das Igrejas Orientais, especialmente da Igreja Maronita. Temos aqui um grupo que veio do Brasil também para desfrutar desse ano, para pegar a graça de Deus nesse ano jubilar, ano de esperança. E estou aqui por isso, acompanhar também o grupo e participar também das orações para a nossa Igreja Maronita, que foi ontem a Santa Maria Maggiore, e hoje também era um encontro, uma audiência com o Papa Leão XIV, primeira vez que nós encontramos, conhecemos, por isso, uma graça que estamos aqui para ver a Igreja renovada com o novo Papa também.
Do discurso que o Papa fez hoje, teve algum trecho que o tocou assim mais fortemente?
O conteúdo era sobre a Igreja Oriental. E quando ele começou a falar, a fala dele estava tudo sobre a Igreja Oriental. Fiquei feliz. Pensei no começo, vai ter outro igual encontro clássico sobre a Bíblia. Não era
específico
um trecho
sobre as igrejas.
Só uma fala sobre a Igreja Católica Oriental. Tudo dizendo para nós que não somos filhos adotivos, somos filhos dessa Igreja Católica. Isso que mostrou para nós a hierarquia também da Igreja. Ele não colocou o patriarca primeiro, depois os cardeais. Para dizer para nós, o patriarca da Igreja é chefe da Igreja. O cardeal é indicado pelo Papa. Ele sai depois de uma idade, no 75, 80, não tem. O patriarca não, igual o Papa, chefe da Igreja. E ele iluminou hoje essa hierarquia da Igreja Oriental que eu gostei.
O mestre das celebrações litúrgicas pontifícias, Dom Diego Ravelli, tornou público o calendário das próximas celebrações presididas pelo Papa. No domingo 18 de maio, às 10 horas locais, 5 horas no Brasil, na Praça São Pedro, Leão XIV celebra a missa de início do pontificado. Na terça-feira, 20 de maio, às 17 horas locais, 12 horas no Brasil, o Papa estará na Basílica de São Paulo, fora dos muros, onde visitará o túmulo de São Paulo. Já no domingo, 25 de maio, às 17 horas locais, 12 horas no Brasil, o Papa Leão celebrará a missa de posse na Cátedra Romana como Bispo de Roma, na Basílica de São João de Latrão. Logo em seguida, às 19 horas do horário local, 14 horas no Brasil, o pontífice se deslocará para a Basílica de Santa Maria Maior para venerar o ícone da Virgem, a Salus Popoli Romani. Por fim, no sábado 31 de maio, data em que a Igreja celebra a visitação de Maria à sua prima Isabel, Leão XIV celebrará, às 10 horas locais, 5 horas no Brasil, a missa na Basílica de São Pedro, durante a qual ordenará alguns presbíteros.